Estamos no ar. Boa noite, ouvintes do podcast Carl Daniel. É um prazer estar aqui com vocês. Aqui quem fala é Daniel. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, um dos temas, eu diria, mais importantes do GTD, que é o processamento. Eu queria dar as boas-vindas aqui à equipe que está presente, agradecer a presença. Começando aqui pela Márcia Cristina Sisi. Oi, Márcia, tudo bem?
Boa noite. Tudo bem? Boa noite.
E Márcio Welter. Tudo bom, Márcio?
Boa noite. Muito bem.
E a Thaís Godinho.
Boa noite, pessoal. Tudo bem?
Bom, vamos direto ao nosso tema, processamento. E hoje a gente vai falar especificamente de processamento de e-mail, que é uma das dores de cabeça mais presente nas corporações, né? O volume de e-mails chegando o tempo inteiro. E o processamento do GTD é a ferramenta que endereça esse desafio. Antes da gente falar sobre como é que se faz o processamento, vamos falar um pouquinho sobre o que é o processamento. Afinal, qual é o objetivo dessa atividade? Então, eu queria passar aqui a bola para a Thaís. Thaís, o que é processar?
Bom, gente, processar, em palavras simples, é esvaziar a caixa de entrada. Então, a gente já falou no outro podcast sobre a coleta, né? Então, a gente já falou bastante sobre a caixa de entrada. E agora, no processamento, a gente vai definir o que a gente vai fazer com cada item que a gente coletou ali. E o legal do GTD é que ele dá um mapa da mina, que a gente chama, né, o fluxograma do GTD, bem famoso, a gente tem lá no blog da Codernial, tem no livro do GTD, e uma busca comum no Google também traz um montão de resultados, né, uns infográficos bonitos, quem quiser, mas tem o passo a passo de o que fazer com cada item da caixa de entrada. Então, o objetivo do processamento é esvaziar a caixa de entrada.
E vou jogar a bola agora para o Márcio. Márcio, quando a gente fala em esvaziar a caixa de entrada no processamento, quer dizer fazer tudo que tem lá?
Não necessariamente, Daniel. Quando a gente fala esvaziar a caixa de entrada, é colocar cada coisa no seu devido lugar. Então, hoje tem muita gente que tem muita coisa dentro da caixa de entrada que não deveria estar lá. Então, realmente tirar o lixo ali de dentro, colocar algumas coisas no calendário, mas especialmente deixar na caixa de entrada as coisas que são sumamente urgentes, que eu preciso fazer hoje, amanhã, depois da manhã, senão a casa cai. Caso contrário, não fica aí, vai para algum outro lugar.
Perfeito. E a Thaís comentou que o objetivo é zerar a caixa de entrada do processamento. Cris, é possível zerar a caixa de entrada?
Bom, essa é uma pergunta fantástica, porque não é impossível, só é difícil, principalmente se você deixar acumular. Mas não é impossível zerar a caixa de entrada.
Perfeito.
Se você mantiver um trabalho regular, você consegue.
Legal. Thaís, você zera a sua caixa de entrada?
Não todos os dias, mas zero. É meu objetivo sempre, ideal.
Toda semana você consegue zerar?
Consigo, assim, a cada 2, 3 dias no máximo eu consigo zerar, assim. Tem, às vezes, todos os dias, né, naqueles dias mais produtivos, que a gente não tem tantos compromissos, assim, eu consigo zerar, assim. Geralmente, foi como a Cris falou, né, a gente fazendo um trabalho contínuo, fazendo esse, tornando esse processamento um hábito, fica mais fácil, a gente não deixa acumular, né, se deixar acumular, aí dá um trabalhão.
Excelente. O que a gente observa nos nossos clientes, né, que a gente tem treinado aí centenas, milhares por ano, é que realmente é um grande desafio zerar a caixa de entrada e poucos, de fato, conseguem ter esse privilégio de uma ou duas vezes, ou até 3 vezes por semana, ter a caixa zerada. E agora, uma coisa muito importante com relação a esse processamento é que, apesar do degalo falar o processo, recomendar que seja feito em certos momentos do dia. Eu tenho observado nos clientes pessoas processando de formas completamente diferentes e nem por isso deixando de ter sucesso. Então, mais uma vez, O objetivo é, é o participante ele pegar o conceito e adaptar para o estilo dele. Então, é isso aí. Vamos, já entendemos o que é o processamento. A Thais definiu super bem, que é inclusive como o David define, que é zerar a caixa de entrada. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como é que é esse tal fluxo do processamento. E nesse sentido, para a gente entendê-lo, e lembrando que a gente está falando hoje de processamento de e-mail, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre o setup, quer dizer, estou trabalhando com e-mail, que pastas eu devo usar? Quantas pastas eu devo usar para dar essa vazão na minha caixa de entrada? Eu queria começar isso com o Márcio. Márcio, quantas pastas? Tá
ótimo. Olha, Daniel, eu tenho 4 pastas. Então, a primeira é a caixa de entrada, com o conceito caixa de entrada vazia, mente tranquila. Depois eu tenho que nós chamamos aqui, que eu chamo a arrobação, onde eu coloco todas aquelas coisas que não são urgentes, depois tem aguardando e o arquivo. Então são essas 4 pastas essenciais que eu tenho para realmente conseguir ganhar o jogo dos e-mails aí.
Excelente. Então vamos mergulhar rapidamente em cada uma dessas pastas. Eu vou deixar a caixa de entrada por último, tá? Vamos falar dessa pasta arrobação. Thaís, você tem essa pasta?
Tenho.
E qual é o conceito dela? O que, que a gente coloca nessa pasta?
Bom, eu desmembro a pasta ação em 2. Na verdade, uma que demande alguma ação específica, que eu chamo de tarefa, e a outra que é apenas responder o e-mail. Porque eu recebo muitos e-mails de pessoas que buscam ajuda, alguma orientação, assim, para se organizarem, e que eu só tenho que sentar e responder. Eu não tenho que buscar arquivos, não tenho que fazer, tomar nenhuma providência. Então, foi mais produtivo para mim criar essa pasta de responder também. Mas tem que tomar cuidado com ela, não recomendo a todo mundo, não. Agora, a pasta de tomar alguma ação é realmente, assim, alguma tarefa que eu tenho que resolver. Então, alguém me pede, Thaís, você poderia me enviar 3, 4 arquivos X que você ficou de me passar na semana que vem? Eu estou precisando deles para agora, no formato que estiver. E daí eu tenho que buscar esses arquivos em algum lugar, né? Eu não tô na mão, assim. Esse é um exemplo de ação. Então, ele vai para essa pasta que é o arrobação também, que nem a do Márcio.
Perfeito.
E aí eu sei que, assim, essa pasta são coisas que eu tenho que fazer.
Então, qualquer e-mail que, quando você estiver processando, se enquadrar com essa característica, você move para lá ou tem casos que não vão para ação?
Desculpa, não entendi.
A minha pergunta é, você está processando sua caixa de entrada, você encontrou um e-mail que parece uma ação, você tem que fazer algo, você imediatamente coloca ele nessa pasta ou tem casos que esse e-mail não vai para essa pasta?
Vai sempre para essa pasta.
Tá. Agora eu vou pegar no seu pé. Imagina que é uma ação rápida, de 2 minutos.
Uhum.
Também vai para essa pasta?
Não. Aí, assim, eu sigo religiosamente o fluxograma do GTD. Então, assim, para mim, quando eu vou processar minha caixa de entrada, eu tenho 2 categorias básicas de coisas para elas. Então, assim, ou é uma ação que eu faço rapidamente, ou é qualquer outra coisa, mesmo que seja uma ação e que demore mais tempo. Se eu tenho que fazer imediatamente, eu faço imediatamente. Então, eu sigo a recomendação do David Allen com o processamento.
Perfeito.
Eu já faço. Se demora menos de 2 minutos, eu já faço. Então, eu faço e ela já vai para a pasta de arquivo. Mas é simplesmente pelo processo mesmo do próprio David Allen, né? Como já foi feito, então ela já pode ser arquivada.
Perfeito. O que a gente tem usado no nosso dia a dia, nos participantes, é uma definição mais ou menos assim. Olha, é algo que eu preciso fazer, eu mesmo, não dá para delegar. É algo que não é imediato, eu não consigo fazer rapidamente. Esse é um grande candidato para ir para ação. Mas aí tem ainda uma outra pergunta. Eu preciso resolver esse tema esta semana? Então, se eu precisar fazer isso esta semana, quer dizer, até sexta-feira, eu não movo para a pasta ação, eu deixo na caixa de entrada. Por quê? Eu só mudo coisas para a aprovação que podem esperar a minha revisão semanal, que é na sexta-feira, no meu caso. Então tem esse cuidado ainda. Se eu precisar fazer aquilo no decorrer da própria semana, então às vezes a gente já move o calendário e deixa na caixa de entrada.
É uma ótima dica essa mesmo.
Mas o conceito está super claro. Então, ação, a pasta arroba ação, é para coisas, são tarefas, coisas que eu preciso fazer. Né? Eu vou responder, inclusive, como você falou. E agora tem a outra pasta, o aguardando resposta, ou waiting for em inglês. Né? É, Cris, você usa essa pasta?
Eu, inclusive, a minha pasta chama waiting on. O que acontece? Toda vez que eu defino que eu vou esperar por alguém, eu já ponho a tag de quem é esse alguém. Então, eu recebo e-mail, algum e-mail que eu preciso de uma resposta do Daniel, eu vou pôr que eu estou waiting on Daniel, waiting on Thaís. Daí eu consigo, inclusive, ver isso mais facilmente, toda vez que eu preciso.
Ah, que bacana. Então, é como se você deslembrasse essa guardando, é por pessoa. E aí você... Ok. Ok. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito dessa pasta. Né? Márcio, você poderia dizer qual que é o conceito? Para que serve essa pasta aguardando? Resposta.
Claro que sim, Daniel. Essa parte pasta aguardando é para... Vamos dizer que você esteja esperando algum retorno de um terceiro. Então, você vai colocar... Você vai enviar uma mensagem para essa pessoa e colocar cópia para você mesmo. Aí, uma hora que chegar essa mensagem, você vai colocar aí nessa pastinha aguardando e uma vez por semana você vai revisar essa pastinha. E aí você deixa de ser gargalo.
A gente poderia chamar essa pasta, então, de acompanhamento, de follow-up, de tarefas delegadas.
Olha, Daniel, a imaginação é que nem o céu. Aí você pode fazer da maneira que você quiser. O que é muito bacana do GTD e desse fluxo, que é desse processamento, Daniel, é o seguinte: eu vejo da seguinte maneira. Nós temos que fazer um sistema, seja de e-mails, que a gente tenha prazer de olhar para ele. Tá? Que não seja um negócio que a gente olha para ele e diz: caramba, não gostei disso daí. Por exemplo, o nome da minha pastinha é Esperando por Feedback. Foi algo que eu achei bacana. Então tem que ser uma nomenclatura que você se adapte e quando você olhar, você, poxa, já sei.
Ótimo. Então, ótimo. E aí, uma vez por semana, é o momento da cobrança. Você volta nessa pasta para ver em quem já respondeu e quem precisa ser cobrado.
Exatamente.
Excelente. E temos uma pasta aqui que você mencionou, Márcio, arquivo 2014, no caso, estamos em 2014. Para que é essa pasta?
Olha, Daniel, essa pasta aí é para colocar todas as mensagens que eu quero para referência futura. Então é um arquivo, é um arquivão. No lugar de ter tanta pasta, por exemplo, eu tinha uma pasta por cliente em 2011. Mas depois de um tempo eu fui vendo que muitas pastas, primeiro, geram muita burocracia, demora mais o seu processamento, e aí veio o conceito realmente de colocar tudo em uma pasta comum. E funciona muito bem. Só que eu tenho que aprender, eu tenho que usar bem o arquivo de busca. Se eu souber usar bem o arquivo de busca, essa pasta faz muito sentido, porque aí eu consigo ganhar muito tempo. Então, são coisas de referência futura.
Excelente. Então, você não tem mais ação propriamente nesses e-mails, e você coloca nesse grande arquivão. E aí, quando necessário, eventualmente, você vai lá e busca. Por vários critérios, enfim, dependendo da ferramenta que você usa, você tem possibilidades diferentes de fazer essa busca. Muito bacana. A caixa de entrada, pelo que eu entendi, então, e é o que a gente tem falado, ela deve ficar o mais vazia possível e ela só vai conter ali os e-mails que eu preciso responder no curto prazo. Eu preciso responder hoje, amanhã, Esses podem ficar na caixa de entrada. Todos os demais, eles serão distribuídos numa dessas três pastas que já foram mencionadas. Maravilha. Então, a gente já entendeu o conceito das pastas, já entendeu para que serve o processamento. Agora, vamos falar um pouquinho de dicas práticas. Eu devo processar toda hora, então chegou um novo e-mail, eu já vou lá e processo, eu devo processar em períodos específicos do dia. Existe alguma recomendação nesse sentido? Vamos ver aqui os nossos casos práticos aqui. Cris, quando é que você processa?
Pois é, confesso que eu processo várias vezes por dia, várias vezes por dia. Eu fico angustiada de saber que tem gente esperando por uma resposta. Então, eu faço meu processamento milhares de vezes. Toda vez que eu dou uma encalhada, qualquer trabalho que eu estiver fazendo, eu dei uma encalhada, sabe aquela encalhada? O serviço não vai? Aí eu já paro, já vou olhar na caixa de entrada. Tudo que for 2 minutos, vai. Inclusive, meus 2 minutos esticam até 5.
Ah, legal.
Mas eu não consigo demorar para olhar minha caixa de entrada.
Vamos lá, Thaís, como é que você faz na prática?
Bom, eu aproveito minhas janelas de tempo, que na prática é o que dá para fazer. No começo eu reservava meia hora por dia antes do final do dia, assim, por volta das 17h30, para fazer esse processamento, né? Mas muitas coisas, como a Cris falou, não podem esperar, né? Às vezes, tudo bem, a coisa não é para ser feita em 2 minutos, mas também é para ser feita só amanhã. Então, se a gente demorar muito para processar, pode acabar perdendo o timing disso. Então, para mim, assim, sempre que eu tiver uma janela de tempo, pode ser uma vez por dia ou 5. Eu vou processando nem que seja um pouquinho. Eu posso ter 200 itens na caixa de entrada, se eu conseguir processar 15, já está ótimo. Depois eu vou processando o resto. Eu ocupo janelas de tempo. É isso que eu faço.
Márcio, como é que você faz?
Olha, Daniel, eu gosto bastante de medo. Eu acho o e-mail tipo um jogo. Ou você ganha ou você perde, tá? Mas, enfim, eu normalmente costumo vencer esse medo. Como eu processo normalmente, como chegam muitas mensagens, a primeira coisa, quando eu processo, eu paro para processar, eu coloco offline lá em cima, porque vão chegando novas mensagens. E eu tenho a tendência de olhar essas novas mensagens e subir e descer, né? Então, eu gosto de focar num momento só e realmente processar tudo isso daí. Como eu trabalho na área comercial, eu tenho que estar muito conectado. Então, eu faço processamento diversas vezes durante o dia. Então, se eu estiver no escritório, a cada hora tem que ter um tempinho de uns 10 minutos para realmente processar e ver o que eu preciso fazer. Se eu estou na rua, já é um pouquinho diferente. Quando eu saio de uma reunião, eu pego meu iPhone e vou já tirando as coisas que eu tenho que tomar uma ação imediata rapidinho.
Perfeito.
Para realmente dar vazão às coisas, e quando chego no escritório, fica bem mais fácil dar vazão ao trabalho, porque eu já processei as coisas.
Excelente. Essa semana mesmo, eu estava dando treinamento com um grupo de gerentes de uma empresa multinacional, e eu perguntei para esse grupo de gerentes, devia ter quase 20 pessoas, quem não tinha problema com o e-mail, quem tinha controle sobre os e-mails, quem se sentia tranquilo com relação ao e-mail. Duas pessoas levantaram as mãos, só duas das quase 20. E aí eu perguntei para cada uma delas, você checa e-mail de quanto em quanto tempo? Como é que você faz isso? Isso foi bem interessante. Uma moça, gerente de projetos, ela falou, olha, eu checo e-mail em momentos específicos. Então, eu reservo períodos, e naqueles períodos eu checo e-mail e procuro ter grandes espaços entre esses períodos, para não ficar o tempo inteiro checando e-mail. O rapaz que estava lá, que também falou que estava sob controle dos e-mails, ele falou, não, eu já faço o contrário, eu checo o tempo inteiro. E aí eu continuei a discussão, aí eu perguntei, como é que é o modelo de arquivamento? Vocês usam uma pasta só ou tem muitas pastas? Para esses dois. Ele falou, eu tenho uma pasta só. E ela falou, eu tenho N pastas, eu não vivo sem as minhas pastas. O que a gente está vendo aqui é que o processar ele também tem que ser de acordo com o seu estilo, de acordo com o que você se sente bem. Uma recomendação que eu queria fazer é, para Para aqueles que gostam de experimentar, de fazer testes, experimentar processar em momentos definidos. Pode ser duas vezes na manhã, depois duas vezes à tarde. Acho que vale a pena essa experiência. Porque a gente consegue render muito. A ideia de estar o tempo inteiro processando dá uma impressão, pelo menos no meu caso, de que eu estou fazendo um monte de coisas, que, que a bola está rodando, a bola não fica parada comigo. Mas muitas vezes projetos importantes, coisas que demandam mais concentração, simplesmente não acontecem. Porque o tempo inteiro você está fragmentando o seu tempo. Então, uma recomendação é fazer um teste e observar o que acontece com o seu dia se você permite ter esses espaços maiores de processamento. O David Allen, ele fala, e eu também, a prática mostra isso, isso que o Márcio falou de, puxa, eu acabei de sair de uma reunião, eu dou uma checada no meu telefone, o que, que aconteceu de novo. Isso, em termos de GTD, não é processar. Isso aí é uma olhada rápida. Ou, em inglês, é o quick scan. Você dá uma olhada só para ver se tem alguma emergência, mas você não processou. Você não distribuiu, vamos dizer assim, os e-mails nas pastas corretas ou mesmo no calendário. Bom, pessoal, agora a gente podia falar um pouquinho mais de dicas práticas. Para quem está começando essa questão de tentar processar, para quem o e-mail é um grande problema, o que, que você sugeria, Cris?
Olha, eu reluto em dizer às pessoas que percam muito tempo com a ferramenta. Porque enquanto você não tem domínio do GTD, não adianta ficar perdendo tempo escolhendo a ferramenta. Primeiro você tem que entender como o GTD funciona, encaixar ele na sua rotina, para só então ir em busca da ferramenta. Mas nesse caso específico, eu sou obrigada a dar o braço a todos. A ferramenta vai fazer muita diferença. Com determinadas ferramentas, e eu testo várias, eu percebo que o meu processamento de e-mails é mais rápido ou é mais lento. Dependendo do recurso que a ferramenta me oferece.
Excelente.
Eu daria a dica que a pessoa, assim que ela conseguir se familiarizar com o GTD, entender a vida dela dentro do GTD, o próximo passo é procurar uma ferramenta que facilite, que dê produtividade. Porque algumas, definitivamente, não dão.
E você tem alguma recomendação, Cris?
Olha, eu estou fazendo um teste com tudo isso e até comprei por um ano para experimentar e estou gostando muito. Mas eu, antes dele, já estava usando o Active Inbox e não consegui abandonar. Eu continuo usando o Active Inbox. Eu tentei migrar para tudo isso, mas não consegui. Ele é muito interessante, eu estou gostando bastante, mas o meu sistema está montado no Active Inbox. Eu criei lá as minhas pastinhas e ele já me dá a lista de tarefas no próprio e-mail, facilitou demais. O nome da ferramenta é Active Inbox.
Super bacana. Thaís, alguma dica prática para um iniciante que quer domar a caixa de entrada?
Sim, eu acho que uma dica, não sei se posso considerar dica, mas eu acho que começar o GTD no próprio e-mail, na caixa de entrada do e-mail, é a maneira mais prática de começar, porque é onde o fluxo de informação cai, né, no dia a dia de todo mundo. O que a Cris falou sobre ferramentas é muito importante. A gente, quando fica meio aficionado pelo GTD, a gente fica querendo testar ferramentas. Eu, pelo menos, sou assim. E muitas pessoas que eu conheço que gostam do GTD são entusiastas, né, digamos assim, ficam procurando sempre ferramentas melhores. E isso pode acabar prejudicando um pouco a produtividade. Então, começar pelo e-mail é uma forma bem simples de implementar o GTD. Sempre vai ter informação ali. Esse sistema das pastas que é ensinado no treinamento da Daniel, eu acho muito fantástico, de tão simples, porque funciona super bem, né, que o Márcio falou das quatro pastas. Eu acho uma maneira fácil de começar e que já dá certo imediatamente. Então, se posso considerar isso uma dica, eu acho que é começar gerenciando o próprio e-mail de acordo com o GTD. Acho que isso já facilita bastante o processo. Daí, com o tempo, a pessoa vê se ela mantém no próprio e-mail dela ou se ela vai para outra ferramenta. Porque muitas vezes, assim, especialmente quem usa algumas ferramentas de e-mail mais completas, como o Gmail ou o próprio Microsoft Outlook, essas pessoas já podem gerenciar tudo ali no e-mail. Então, às vezes, elas acabam percebendo que nem tem a necessidade de partir para outra ferramenta. E meio uma maneira bem simples de começar.
Excelente. Márcio, mais alguma dica?
Olha, Daniel, eu recomendaria fazer essas quatro pastinhas e realmente tentar bloquear alguns tempos para processamento mesmo, durante o seu dia, para ir se acostumando. Não ficar no reativo e realmente, quando processar essas coisas, realmente dar um lugar para elas, não deixar lixo, não deixar arquivo ali, dar um lugarzinho para as coisas, porque senão você vai sempre ficar no reativo, sempre vai estar subindo e descendo aquela barrinha lá e ficando no mesmo. Então comece esvaziando a caixa de entrada e dando um lugarzinho para as coisas. Vai ficar bem mais fácil o gerenciamento aí dos e-mails.
E vale a pena imprimir o fluxo, ter a mão para o momento de processar?
Olha, Daniel, eu recomendo muito no começo, porque o que eu vejo também nos treinamentos, algumas vezes quando com alguns clientes, é que a pessoa pegou mais ou menos o conceito, mas quando ela visualiza esse fluxo ali na frente dela, ela vai sempre voltando no GTD. E ela vai aprimorando esse fluxo aí para realmente fazer da maneira mais correta. Então eu acho essencial o fluxo aí no começo.
Excelente.
E realmente fazer a perguntinha, ó, preciso fazer algo em relação a isso daqui? Sim ou não? E se for não, lixa o arquivo. Se for sim, aí você diz, poxa, leva menos de 2 minutos, faz na hora. Leva mais de 2 minutos, deixa aí por enquanto. E aí quando você terminar o processamento, você vai voltar isso daí.
Excelente. Excelente. Muito obrigado. A dica que eu queria adicionar é que tem e-mail, existem. Então muitas vezes a pessoa planeja o dia, planeja a semana e não coloca esse tempo para e-mail, que acha que vai fazer entre uma reunião e outra, ou entre uma atividade e outra. O que a gente tem observado na prática é que para você manter, vamos dizer, uma caixa de entrada sob controle, que quando você recebe 100, 120 e-mails, você precisa, invariavelmente, de uma hora e meia por dia de processamento. Então, não dá para a gente achar que esse tempo vai aparecer. Ele existe e toma espaço no nosso calendário. Isso que o Márcio falou de separar um tempo para o processamento, às vezes a gente tem que separar 3 períodos de meia hora. Dependendo do volume de e-mail que você recebe, você precisa desse tempo. Se você não separa, se isso aí não está de alguma forma no seu dia, isso aí vai sobrar para a noite, vai sobrar para o final de semana. Não tem mágica, os e-mails continuam chegando. Alguns clientes falam, reportam que eles gostam de viagens de avião, que é um período que eles conseguem processar muito, que rende muito. Acontece meio isso que o Márcio falou. Coloca no modo avião na... Literalmente, você está no avião, você não está recebendo mais mensagem naquele momento. E aí você consegue dar um trato na caixa de entrada. E outra dica, como em tudo no GTD, isso aqui é um processo gradativo. Então não é de primeira que você vai, na primeira vez que você sentar, que você já vai estar expert em processar com toda a agilidade. Aos poucos você vai ganhando agilidade, aos poucos o seu cérebro vai se acostumando com o processo, com as pastas, até que chega uma hora que é super intuitivo, que é natural. Não é necessário ter um pouco de paciência na implementação disso. Eu costumo dizer que o GTD ele não é uma prova de 100 metros raso, que você dá tudo durante um pequeno intervalo de tempo e pronto, consegui. Não. Ele está mais para uma maratona, que a gente tem que manter ritmo. Mais do que querer a perfeição logo de cara, o mais importante é ter ritmo, é continuar. É continuar no aprimoramento. E até que chega uma hora que o e-mail não é mais um problema. Ele está sob controle, como tantas outras coisas na nossa vida estão sob controle. Meus queridos, acredito que nosso tempo já está dando. Queria só dar uma última passada para saber se você quer fazer algum comentário adicional. Por favor, fiquem à vontade.
Eu queria fazer um comentário. Meu comentário adicional é o seguinte. Eu entendo que no processamento é o momento em que você precisa decidir as coisas. Você tem que entender o que é aquela informação e escolher o que você vai fazer com aquilo. Então, essa decisão, se ela for feita sem concentração, rapidinho e tal, isso aqui não é aquela olhada como o Daniel falou, não, são coisas diferentes. Uma olhada é uma olhada, processar é outra coisa. Então, eu queria deixar essa dica, que realmente reserve o tempo de agenda para fazer esse processamento com qualidade. Para você guardar as coisas, entender bem o que é aquilo e guardar as coisas nos lugares certos depois na organização. Né? Para não ficar meia boca. Fica bem feito, você não tem que voltar. Está bem feito.
Excelente, é isso aí. Você tem que estar com a mente, de certa forma, ativa, fresca, né? Para poder tomar boas decisões, senão não vai dar certo. Márcio, alguma dica final?
Olha, Daniel, não, na realidade eu acho que a gente já cobriu bastante. Eu só realmente vou enfatizar realmente de ter aquele fluxo na sua frente aí, para realmente formar o hábito no começo, né? Preciso fazer algo? Sim ou não? Não, deixa o arquivo. Preciso? Leva menos de 2 minutos? Regra dos 2 minutos, fantástica. Faça na hora. Leva mais de 2 minutos? É outra história. Então, é uma recomendação. Poxa, tem isso na sua frente que vai lhe ajudar muito.
Excelente. Queria agradecer a participação de vocês, queria agradecer a participação da Cris, que cuida do nosso marketing, ter feito um serviço de trabalho no nosso blog, textos, excelente. Queria agradecer a Thaís Godinho, que também atua no nosso webmarketing e agora também como instrutora da Cal Daniel. Queria agradecer muito ao Márcio Velter, que cuida de todo o desenvolvimento de novos negócios, e também ao instrutor. Enfim, muito obrigado a todos. Queria desejar uma boa noite.
Boa noite.
Boa noite, Daniel.
Boa noite.
Boa noite.